Brasil. Opa, peraí.
Cafezinho
quem
aqui
que
na
é o âncora,
Mix?
Cara?
Não, o âncora sou eu, rapaz. Ah,
discorda. Tá, eu, Edu, vai.
Tá,
Edu.
Tá começando o cafezinho aqui na Rádio Mix nesse dia 18 de março. O programa Cafezinho, um oferecimento de Ligou Autolocadora. Escolha seu destino que nós reservamos seu carro. E Divine, é chocolate de verdade. Divine!
Divine, cara.
Chocolate. Capuzinho,
eu tô de boca
rosinha
cheia. Tô de, é, eu tô de rosinha hoje,
tô
né?
De rosa.
Estamos de salmão barra bem, rosinha, exatamente. Né?
É,
mas eu estou de...
Botou, né?
Eu tô permitido falar de boca cheia nesse programa? Tô comendo Divine? Então tá, porque eu estou degustando umas drágeas de... Como é que é? Me falou onde? Chocolate.
Drágeas de flocos de arroz.
Nossa.
Bolinha de chocolate.
Por isso que eu vim elegante hoje, pra poder comer drágeas de flocos de arroz.
Maravilha, tava elegante esse final de semana, o Capuzinho também, casamentos e tudo mais.
Sobrevivi não, cara, mas casei amigos meus muito queridos, foi muito legal e eu de terno pareço aqueles bonequinhos do bolo, sabe? Sabe o bonequinho, os noivinhos do bolo é muito engraçadinho, porque...
Tentaram soprar o capu.
Mas tu foi o que selou a aliança?
Não,
tipo,
eu fui aquele,
padre,
aquele
assim,
criancinha que leva as alianças.
O Aio. Ele foi o que gritou, eu tenho um problema com esse casamento, sim!
Se alguém quer falar, eu quero falar! Não começou a festa ainda, por quê? Mas foi muito legal.
Clapton, tudo bem?
Olá, satisfação, segunda-feira. Vamos sobreviver, né, gente?
Não tenho certeza.
Batalhando. Bárbara Sacomori.
Eu ia trazer meu chapéu de boiadeira, que chegou na sexta-feira. Porém, o meu pet, escrito boiadeira, colorido, não chegou pra eu colar no chapéu.
Tu então... fez um cachorro pra botar no banco?
Essa campanha, pet? Não tô entendendo.
A campanha, não é campanha, eu já sou mesmo boiadeira, não é uma campanha, sabe? Nasci assim. Ah. É uma coisa que vem de dentro, uma coisa que vem da tua terra, das tuas origens, do teu sangue.
É, a terra embaixo das unhas tu já tem, né?
Boiadeira, uma terra boiadeira.
A terra embaixo das unhas tu já tem, né?
Eu estudei na escola rural, o nome era rural.
Escola rural.
Exato.
Claro,
sou boiadeira?
Interior,
sou boiadeira.
É.
Hoje eu vim com um carro. O carro tinha vários cavalos no motor. Boiadeira.
Eu acho que ela tá lançando um novo produto, cara. Ela vai lançar um novo produto.
E agro dá dinheiro.
Ela quer arrancar dinheiro da agropecuária.
Vem aí.
Aba noiva, semente.
Isso. E quando tiver ali o escrito boiadeira no meu chapéu, eu prometo vou fazer um programa inteiro de boiadeira.
Mas tem que falar assim,
porteiro. Sim, porteiro. Não é exatamente da cultura de Osório, assim.
Eu acho que é um pouco mais
Mato Grosso, um pouco mais Goiânia.
Mas é que
né?
é uma província, entendo, né? Eu sempre falei isso, é uma província goiana.
Não fala isso numa rádio gaúcha. Para, os piquetes aí fora.
Cara, o que é esse chiclé do meu lado? Alguém podia me explicar?
É dele.
Tu vai mascar depois?
Eu acabei de tirar. Deixa eu botar no lixo.
Como tu é grossa, era pra ti, velho. O cara foi tão legal, te deu um pedaço de chiclé dele pra tu mascar.
Meu DNA com isso aí,
é, só não cola embaixo da mesa porque é nova mesmo.
É verdade. Esqueci de colar nessa mesa e ainda não colei.
Mas tem os tatuzinhos, não tem?
Tem.
Tatuzinho tem já, né?
Mauro Borba está entre nós.
Ah, boa tarde, estamos aí.
É verdade.
Estamos aí agora se aproximando da Páscoa, né? Vocês já decidiram o que vão fazer na Páscoa?
Eu vou
comprar
brigar por
bastante ovo da Divine.
Eu vou
atacar
pelo
os brindes.
Ah, é verdade.
Mauro Borba, esse final de semana, eu tive a perda de um colega.
Que triste.
É verdade.
Antônio Pereira, grande narrador, morreu ontem.
Grande.
Marco Antônio Pereira.
Pô, conta um pouco aí da o Marco Antônio gostava, inclusive, da máquina do cafezinho, por exemplo.
É verdade. O Marcão, como a gente, todo mundo chamava ele, né? Foi até surpreendente porque ele teve um problema cardíaco, foi hospitalizado, né? Depois melhorou, já estava em casa e estava melhorando. As notícias que chegaram, eu não cheguei a vê-lo, né? Mas as notícias que chegavam eram essas.
Ele já tinha tido alta, né?
Já tinha tido alta. E aí ontem a notícia do falecimento,
pecado,
aos 67 anos. Né?
Jovem, novo, 67 anos.
E o Marcão era um cara muito... Ele, além de ser um baita narrador, eu sempre achei ele um dos melhores narradores gaúchos.
Ele e o Pedro Ernesto.
E é legal porque eu falava isso quando ele tava podendo ouvir. Tá ligado? Falava isso e ele sabia que todo mundo achava, porque ele é muito bom mesmo, né?
E quando a gente fez a máquina, já que mencionastes, né? A gente encontrava o pessoal dos esportes nos estádios, né? O
pessoal de verdade
dos pessoal esportes. Acabava convivendo.
Fazia de verdade, né? O negócio.
E aí ele sempre dizia, cara, que baita ideia, cara. É muito legal. É muito divertido, não sei o quê. Até que um dia ele disse: Eu gostaria de estar nesse projeto. E aí eu disse, é mesmo, a esse nível.
Alô, Ramiro, eu tenho uma notícia pra ti.
Perdeu, Playboy.
Não, mas poderia agregar, né? Claro. Aí, e era sério, cara. Ele disse, não, é sério, cara. Eu disse, mas cara, tu trabalha na tu tá é na maior, cara, tu né? tá na maior empresa de comunicação, né, do estado.
Laura, a gente sempre sai de lá pra vir pra cá, tu sabe.
Não, nem algumas pessoas saíram daqui pra ir pra lá.
É verdade.
Não tô tão feliz.
E aí um dia ele disse, cara, eu devo te dizer que é sério, eu gostaria legal, mesmo. Cara. Se tu tiver, né, se quiser conversar sobre isso.
E tu conversou, mano?
A gente conversou, tomamos um café, batemos um papo e tal, mas assim, as questões econômicas, claro, né, não fecharam.
Tá,
e tal.
Então você disse não pra ele e pra Engenheiros do Havaí, foi isso?
Isso. Não. E era a única coisa que o cara queria, o Mauro falou, não.
Não, eu não disse não. Eu disse que as questões financeiras claro, falaram tá mais alto.
Veja bem.
É, que às vezes não fecha, né?
Não, é tão que nem as propostas do Potter, às vezes não fecha.
Bom, mas foi uma perda bastante grande.
Sim, isso que a gente lamenta.
Um abraço pra família, né, do Marcão.
Eu não conhecia, mas eu vi que tava todo mundo falando sobre isso, tava postado em tudo, assim,
e
cara. Era...
né, cara? Ele tava agora ele foi um dos...
Se revelou, sim.
Foi um dos comunicadores que revelou o time e começou a fazer conteúdo focado no time, né? Então ele fazia muito conteúdo pro Grêmio em si, tava narrando os jogos do Grêmio lá com a camisa do Grêmio, tava muito legal. E, pô, ele tinha uma manha de passar emoção, que era... Isso é legal, porque todo mundo admitia isso enquanto... Porque a pessoa tem a mania de exaltar a pessoa, depois ela falou assim, ah, era uma pessoa tão boa e tal. Todo mundo falava pra ele, ele tava vivo, sabe? Porque realmente era um cara muito diferenciado, assim.
E o bordão dele, né? Alguns que marcaram, né? O... É do Goiás! Quando o Inter e Grêmio tomaram duas chineladas do Goiás, né? Assim, na sequência, né?
Tinha uma época que o Goiás era toca da
Era
Granal,
toca da
Tem um gol Granal. que o Barcos perde, cara. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Que ele fica indignado. Pelo amor de Deus! Vai se ferrar! Ele quase falou, vai se ferrar!
Já que a gente...
Era muito bom, cara, muito
Já
bom.
Que a gente queimou uma rapidinha, que era essa notícia, morreu outra pessoa que é emblemática aqui, que é o Plínio Monte da Rocha. Ele que fez o esquilinho do Zafre.
Exatamente. Ele que fez... Estádio, né? Uh-huh. Aos 86 anos morreu também. Um abraço pra família.
Ah, que fez o esquilinho.
Ambos no final de semana, né?
Sim. Os dois.
Não, o seu Plínio só acrescentando, sempre teve uma relação muito forte com a gente, né? Porque uma das empresas que a agência dele sempre trabalhou foi a Excelsior Pneus.
Ah, tá aqui
e sempre
anos,
tinha
né?
comercial da Excelsior, né? Tanto aqui na rádio, quanto desde o tempo da Rádio Ipanema.
Tudo com pelinho, aqueles com pelinho ainda.
E o seu Plínio era o cara da agência dele que cuidava a conta da Excelsior Pneus, né?
Ah, legal.
Então esse comercial também nos uniu por longos anos, né?
Agora o esquilinho é muito marcante.
Muito.
Né?
Cara, o Zafari tem pra vender o esquilinho, tá ligado?
Tem.
Em ursinho de pelúcia. Uh-huh. Assim,
verdade.
E a galera compra.
De verdade.
Sim,
tu vê. Tu compra uma gaiolinha assim.
Ontem teve 10 minutos de matéria no Fantástico sobre.
A Nicole Balls tem 3 esquilinhos do Zafari em casa.
Que horror.
Mas teve sobre macacos traficados e coisa assim, né?
E pássaros.
Bem sério,
cara,
o negócio.
Bem pesado. E a Nicole Balls apareceu na reportagem porque ela foi presenteada pelo ex.
Olha só que baita ideia.
E aí o Ibama começou a postar e o Ibama ficou meio... Achou estranho, né? Foram atrás e descobriram pelas notas fiscais que não
tudo
foi
falso.
Comprado legalmente, né?
Vamos fazer
então
assim,
não era falso, o macaquinho era original.
Sim.
Ela comprou as listrinhas do macaquinho igual que faz com o boné.
Uhum. É que se tu olha, se tem 3 listras embaixo na patinha, é original.
Mas não era legalizado.
A nota.
Né?
Falavam castelhano.
Falavam castelhano do Paraguai. E ela falou que não, hoje eu entendo que não dá pra fazer isso, porque até incentiva, né? Porque com certeza, você tem uma influencer.
Será, será que o macaquinho do latino era original?
Eu acho que era original.
Era
o
Twelves.
O Twelves. É, mas quando morreu, não foi pra caixa, né?
Cara, eu tenho na minha memória de infância, na freeway, a gente indo pra praia e pessoas vendendo pássaros, vendendo animais na freeway, mano.
Sério?
Se for cachorro e gato, desconfia, tá?
Matou todas.
E também não compra cachorro e gato, que é cafoníssimo, é ruim, né? Precisa ter um monte na rua, exatamente.
Bom, Capuzinho, eu vou te dar uma missão hoje.
Eu adoro missões.
Já que eu tô na missão da ancoragem, eu vou te dar um túnel.
Primeira vez que eu farei, que olha só que honra que eu tenho, cara. Por exemplo, hoje é o dia do maqueiro.
Maqueiro.
Você que já pegou alguém fraturado num jogo de futebol e derrubou da maca, sabe aqui? Você tem essa homenagem.
É um cara que carrega maca?
É.
Um abraço pra todos os maqueiros, então.
Quem
jogador de maquia?
No hospital também eles são chamados de maqueiro?
Sim. Será que não é enfermeiro? Ou é enfermeiro maqueiro?
Não, acho que
é
maqueiro.
Que é o...
É igual o tenente coronel, enfermeiro maqueiro.
É o profissional mais temido dos Estados Unidos, porque se tu tá numa maca é porque tu vai pagar 100 mil depois.
Bah!
Você deitou numa maca, 100 mil dólares.
Cenzão pra soltar. Hoje também é o Dia Nacional da Imigração Judaica. Bacana, cara. Correto. Então, abraço a toda a comunidade judaica que nos ouve. E hoje nasceu o rapper, produtora e atriz estadunidense, a Queen Latifah.
A Queen é muito legal.
Gisele Bündchen, 1970.
Ah, pior.
Ela é foi longe agora. Fallon, não? Ela, a Gisele Bündchen é vilã.
É,
ela é policial. Por que será que a carreira da Gisele Bündchen não continuou?
Exato. Eu acho que ela não quis. Eu acho que a Gisele só não faz as coisas que ela não quer.
Mais. É.
Porque chega um momento que eu falo, cara, eu vou ficar aqui, ó, 30 dias num trailer pra gravar.
Mora lá falando, não quero mais ser pobre.
Esse catering aqui.
A gente só espera. Não grava nunca.
A hora de gravar, eu fico sentada 2 horas pra gravar uma cena de 10 minutos.
O melhor foi Diabo Veste Prada. Ela fez 1 minuto Diabo Veste Prada. Ela entrou.
O Diego Veste Prada.
O Diabo.
O Diego não.
Ela entrou no filme. Ela olhou pra, da cabeça aos pés pra Anne Hathaway, Anne falou Hathaway. Que a roupa era ruim e foi embora.
Tá, mas na verdade ela foi ela ali mesmo, né? Ela foi como Gisele.
Mais que
ela foi como Gisele, né?
Exato.
Agora tem que atuar sendo outra coisa.
A Queen Latifah canta também, né?
Eu não sabia que ela era rapper.
Conheço ela como cantora.
Inclusive que ela é rapper antes de ser uma atriz.
Antes de ser atriz.
Ice Cube também. Quem mais que é rapper que.
Vanilla
Ice. Vanilla Ice não fez filme. Fez filme?
Pô, que isso? Que fez Tartaruga Ninja, rapaz.
Ah, é verdade.
Pô, respeita a história,
do Alipa. É verdade. Só rapper
ele,
que
é? Ele é o Turtle Rap dele, não é?
O rap da Tartaruga. Ninja Rap.
Ninja Rap. É.
Também nasceu em 1976 a atriz e produtora brasileira Giovanna Antonelli.
Ah, e ela é uma baita empresária esses dias.
48 anos.
Esses dias... esqueci de botar a cidade de novo. Esses dias mostraram a vida de empresária dela. Ela tem empresas... milionárias.
Sério? Tu achas que ela é um bom partido?
O quê? Pô? O quê?
Ela sairia num jornal na Zero Hora,
não
uma matéria dizendo bons partidos da cidade, tal qual do Mendonça já saiu?
Talvez no Diário Gaúcho, sim, porque Zero Hora tem que ser um pouquinho mais, assim, sabe? Mas Diário Gaúcho
saiu. Uma balzaca? Ela seria uma balzaca, então?
O que é uma balzaca?
Isso, uma balzada.
Mais de 30?
É.
Mulher de mais de 30.
Seria uma milf?
Uma milf. Deixa eu procurar, me procurar. Pô, cara, que legal. Quem seria que nasceu em 78 o futebolista e treinador de futebol brasileiro que é respeitado por todos os gremistas, sendo ídolo colorado também?
Eita!
Quem? Quem?
Ele está com
o
vida?
O cara que era... Não, não está mais entre nós. Está num plano superior.
Diz aí.
Tele Santana, não.
Fernandão.
Rubens Minelli.
Cara, também. O Fernandão era um cara que era muito respeitado. Inclusive, eu lembro que logo que ele faleceu, eu estava na TV, no SBT ainda, e tinha uma matéria sobre um gremista que foi lá na arena e botou o Fernandão nas costas da camisa do Grêmio. Em homenagem a ele, tá ligado? E a galera tendo palma dentro do...
Eu me lembro que não teve a escrotidão de hoje em dia, não. Mas que às vezes tem de coisas rivais, só que é... Internet, bem feito, não sei o que.
Mas é que ele era um cara muito respeitoso também com o Grêmio, sabe? Ele entendia.
Mesmo que não fosse, né?
Não, e outra coisa, tu pode ser um rival e pode ser corneteiro respeitando, tá ligado?
E o Fernandão,
tem cara que se perde.
Morreu aos 36.
Cara, isso
anos.
É surreal.
Ele era
surreal.
Muito novo, né?
Muito jovem.
Tinha recém sido contratado pelo Sport TV.
Foi um baita susto, né?
Pra ser comentarista.
E ele não tava sozinho, né?
Mesmo, assim.
Não, sim, mas ele não foi sozinho, né?
Não, mas tinha.
Ele tava com
um piloto.
Tinha piloto do helicóptero, né?
Não sei quantas pessoas tinham.
Foi tipo.
Foi em Goiânia, não foi? Hã? Foi em Goiânia, não foi?
Foi lá na região dele, lá,
Ah, eu lembro direitinho. O maior gostoso do planeta, depois de Eduardo Mendonça, Adam Levine. Cantor, compositor, guitarrista e personalidade da televisão estadunidense, também um baita do gostoso, vocal do Maroon 5, nasceu em 79. Ele que ainda tá no The Voice.
Vai ter uma cara de chato,
não,
né?
Não sei.
Ah, velho, mas aquela cara ele pode ter o que ele quiser.
Ah, ele pode.
Eu acho
que ele pode ser chato.
O cara bonito da porra,
ele é muito bonito.
Eu sou apaixonado por ele. Eu sou muito
assim,
bonito.
Eu acho ele bem médio. Eu já vi o Eduardo sem camisa, eu acho ele bem médio.
Já beijou o Eduardo, né?
Eu já beijei o Eduardo. Então assim, ó, colocar ele...
Essa galerinha do teatro, né?
Ele no detalhe tava todo mundo preocupado porque ele não tinha tirado a camisa ainda no palco. Gente, falta só meio show. Cadê? Tira essa camisa. Daí ele tirou.
Faz o show inteiro sem
camisa. Não, fiquei indignada.
O The Voice, ele faz de camisa, cara. E fez sucesso igual. Não entendi isso.
Nos Estados Unidos tem o meme que é de que ninguém é fã de Maroon 5. De que o Maroon 5 teve 5 ou 6 músicas, tipo, top na lista das mais ouvidas.
É um clássico, pelo amor de Deus.
É que nem... Mas se tu perguntar pra qualquer pessoa, ninguém fala que é o favorito.
Inicial!
Claro que é, mas é um pouquinho melhor. Mas é um pouquinho melhor.
É muito isso.
É um pouquinho melhor.
Sem camisa. Ele também fica sem camisa, os vocalistas.
Exatamente. Ambos gostosos.
Ambos gostosos. Médio. Quase.
Médio gostoso.
Médio gostoso, ambos cabelo pra cima.
Mas a mulher dele é uma angel. A mulher dele é uma angel, super linda também. Mas eu gosto de Maroon 5, eu não sou.
Eu curto muito. Só que o show deles, não sei se foi no Rock in Rio ou no Lollapalooza que eu vi ano passado, depois do Bruno Mars.
Não, foi no The Town.
No The Town, perdão.
Foi bem pra baixo.
Cara, foi muito palha o show deles, velho. É que também, ele veio depois do Bruno Mars. O Bruno Mars desmontou o palco.
Aliás, tem notícia do Bruno Mars hoje.
Mas o menino Maroon 5
foi do Bruno Mars aqui no Brasil, né?
Aquele show do Bruno Mars foi um absurdo.
O cara pegou o Brasil pra ele.
É que nem você ir depois, fazer o show e depois de um mágico. É difícil ir depois do mágico, né?
A mágica é muito difícil.
Cara, eu gravei um podcast agora, fim de passado, lá na praia, com o Bruno Mariotti, que é um mágico, que tem um circo na praia, inclusive. E o podcast foi sobre mágicas e ele fazendo mágicas. É muito irritante.
É, né?
É muito irritante.
Tu não consegue descobrir por nada.
Na minha frente, eu falei, cara, eu sou um completo imbecil. Porque eu não vi o cara pegar e transformar uma nota de 2 em 100.
É, mas o fato dele
crime.
Ser, o fato dele ser um bom mágico não tem nada a ver com você ser imbecil. Pode ser as duas coisas.
É verdade.
Tá bom. As tuas 10 ex-namoradas, elas não eram mágicas. Elas te traíram, tu não via porque tu é
burro. Esse foi o upgrade da semana, então. Agora eu tenho 10 ex-namoradas, é isso?
Desculpa, era... Isso aí é ilusionismo.
É verdade.
Desculpa, Capu.
Vamos adiante, Capuzinho.
E a Lily Collins? Atriz anglo-americana, nasceu em 89 também.
Não faço ideia!
Também não! Ela já fez um monte, mas a última série que ela fez, que eu lembro, é Emily em Paris.
Ah!
Ela tem a sobrancelha bem grossa, assim. Ela é linda. E muito talentosa.
Você não que é gata, é isso?
Não, eu gosto dela.
Eu vou pedir pro Eric imitar quem foi esse cara aqui, ó.
Titi! Ai, quando o Titi passar aqui, eu vou jogar tanto na casa do Titi!
Cara, o Zacarias morreu em 90, em 1990, um humorista brasileiro que nasceu em 33.
Ai, morri, Titi!
Como é que era o nome dele?
Putz.
Eu ia botar o nome verdadeiro. Eu falei, claro que não, botar Zacarias.
Rodrigo Cáceres.
Não. Era Mauro alguma coisa.
O Cáceres é o imitador.
É Mauro alguma coisa.
Mauro?
Ou Márcio?
É Mauro Pato!
É Mauro?
E em 2001, cara, faleceu o John Phillips, do The Mamas and the Papas, cantor, compositor e guitarrista estadunidense, que nasceu em 35.
Vocês sabem quem é? Porque tava escrito na internet que era importante, né? Mamas and the
Papas, pô.
Tá, então tá.
Acho que o Mauro também sabe melhor que a gente quem é Mamas and the Papas.
Né? Mauro Gonçalves, o Zacarias.
O Zacarias é Mauro Gonçalves.
E o Mamas and the Papas.
Pô, Mamas and the Papas foi dos anos 70 ali, né? Das bandas de maior
California Dream sucesso, é deles, né?
California Dream muita música que toca, assim, em casamento, festa de aniversário.
Ah, pega ali aquelas...
Evidências é deles.
Não, Evidências não.
Nem
parabéns a você.
Nem o Whisky Agogô também, não é?
Não. O Cocaine será deles?
Cocaine? O Whisky Agogô também não é, mas o... Bah, tu pega no casamento e engata Beach Boys com Mamas and the Papas, tu ganha
sucesso.
A galera em dois palitos.
Dura um ano o casamento.
É, também dura.
Ó, falando um ano de morte de rockstar, vê se vocês sabem quem é esse aqui, porque também tava em tudo. Que morreu o Steve Harley, da vocalista da banda britânica Cockney Rebel. Não?
Bah, todo mundo tudo. Se olhando, tipo...
Cockney Rebel?
Então eu só trouxe por trazer, tá? Porque eu não sei nada.
Né? Alguém foi impactado por essa notícia.
Ah, certeza. E alguém tá dizendo... puto agora, dizendo, meu Deus,
como é que vocês não sabem?
Eu estou apavorado com a ignorância de vocês não conhecerem Cockney Rebel.
Se o Mauro não sabe, a gente pode não saber.
É verdade. E em 77, The Clash lançou o White Riot, o primeiro single da banda, que alcançou a 38ª posição nas paradas da Inglaterra.
É importante isso?
The Clash.
Olha, eu só errei um por enquanto.
Bem,
eu só manjo Should I stay or should I go?
Tem outra que tocou bastante.
Não, Rock the Casbah.
Rock the Casbah.
Ah, não, tem aquela. Should I stay or should I go now?
Cara, em 94, a polícia apreendeu diversas armas na casa do Kurt Cobain. Love, a sua esposa, telefonou para a polícia para informar que Cobain era um suicida que tinha se trancado em um quarto com uma arma. A polícia chegou e confiscou várias armas e uma garrafa de pílulas de Cobain, que insistiu que não era um suicida e que tinha se trancado no quarto para esconder-se.
Acho que ele tava mentindo.
De Courtney
não
Love.
Sei. Acho que ele tava mentindo nessa declaração.
Não sei, mas depois...
Achei que foi muito bem,
parabéns, Capu.
Meu debut com a cultura do tempo. Obrigado, depois de 5 anos de programa.
Muito bem, traz uma notícia então aí, Mauro Rogério Soares de Borba.
Tu é Rogério Soares.
Com o nome completo, assim, tem que assinar CPF, e levar no cartório.
Tal, RG tal, tipo sanguíneo tal.
Aluno do colégio do Branco.
E o Putin, ou Putin, sei lá. O Putin. Venceu a eleição na Rússia.
Tão honesta, tão transparente.
Foi coincidência o Navalny ter morrido.
Pois é, né, cara? E não só ele, né?
Tu te apega a uns detalhes, cara.
Aí o Edu...
O cara tava fazendo uma caminhada na prisão na Sibéria.
Quem nunca morreu com 7 tiros nas costas? Por suicidado.
O dia inteiro a gente morre. E o detalhe... dia inteiro morre gente. Aí morre um cara aí, a gente vai ficar reclamando.
E ele falou na entrevista coletiva lá depois, né, que foi uma pena, triste que o cara morreu, né? E ele ganhou com 88% dos votos. Sim. Sendo que...
a Rússia hoje tem 12% a menos de pessoas.
Não, e os outros candidatos eram todos apoiadores, sim, né? Dele,
ele que aceitou entrar.
Que não
iam
ganhar de jeito nenhum, né?
Sim.
É muito louco isso, cara.
Eu adoro. Eu achei interessante isso.
Mas, de qualquer forma, nem dá pra chamar de eleição aqui do
Não, mas ele é só uma renovação de contrato.
Ah, se foi lá e votou...
Ele vai ficar até 2030 agora.
Ele provavelmente vai completar 30 anos de governo.
Mais com o Stalin.
O contrato de aluguel foi imobiliário.
Isso.
Renova automático. O senhor não falou nada.
Ele levou as pessoas pra alugar.
Não, e ninguém quer esse cargo aqui. Não, eu quero... Não quer mais. Acabou.
Eu quero alugar isso aqui. Não, mas tu não tem... Ninguém tem fiador. Todos que ele botou, ninguém tinha fiador. Só ele.
E é ruim quando financia muito tempo no banco também. Tá amarrado ali.
Não, mas temos o áudio, né, do cara querendo... Oh, eu quero ser candidato.
Mas ele vai ficar... Ele vai provavelmente mais que o Stalin no poder.
Não, e esse cara é um... Agora falando um pouquinho mais sério. Não, esse cara é um risco para a humanidade, ponto.
Sim, ele pode destruir a humanidade 4 vezes, não pode?
Mas pode destruir algumas também.
Mas o presidente americano daí também pode.
E a China também pode destruir.
A gente também pode. Como é que um rolo de pintar calçada não consegue desmontar?
Eu acho que a Guiné Francesa não consegue destruir o mundo, se quiser.
O mundo inteiro.
O mundo inteiro acho que não consegue.
Não sei se o Paraguai talvez. O Paraguai acho que não vai também.
O Paraguai também acho que não. O Brasil, se quiser. Porque assim, eles vêm meter essa banca de... Não, a gente tem capacidade de destruir o mundo 7 vezes. O Brasil consegue meter uma banca dessa assim numa reunião dessa aí?
Olha, cara. Sim.
Qual que é a ameaça?
Talvez se
você olhar bem no mapa, nós estamos no sul, não vai pegar aqui.
Não sei. Eu acho que pega.
E também se explodir tudo, é só a gente mergulhar no mar e ficar um tempo esperando explodir.
Não, a gente pode matar o mundo de tétano das armas, tudo cheio de ferrugem que a gente vai ter aqui, os tanques com ferrugem.
Mas isso de se esconder na água foi o que aconteceu com o crocodilo.
Também.
Ah, é?
Tinha dinossauro, caiu o meteoro, o crocodilo se escondeu.
É muito, tem coisas que são muito fáceis.
Cadê a galera?
Tem coisas muito fáceis de sobreviver. Por exemplo, um elevador quando tá caindo. Tá vendo ali? 4, 3, 2, pula. Chegou num pula!
É verdade.
Ah, é muito fácil. Avião, mesma coisa, mesma coisa.
Mas pula na hora certa, né?
Tem que ser. Acabou no 1, pula.
Acertar o timing.
Muito bem. Clapton, bem, traria uma notícia pra nós?
Eu vou trazer uma notícia bem nesse teu...
Então traz, meu brother, traz, meu brother.
Traz o Bruno Mars aí.
Aqui, ó.
A notícia do Bruno... Marte pra vocês, porque Bruno Mars tem dívida de... Quer
ancorar, Bárbara?
Não, quero. É porque a gente tava falando
dele. Perdeu
o
descontar, fica fria agora, tá?
Gente, eu vou... Eu não sei quem eu obedeço, eu sou um soldado sem líder agora.
Quer um conselho?
Mauro Borba.
Quem é Mauro?
Vai nele.
Vai de vereda.
Aí, ó, vai.
Bruno Mars teria dívida de 250 milhões de dólares. Relacionado a
gamble.
A aposta. Aposta.
Mas isso aí é dívida de milionário, né? Isso configura.
Qualquer pessoa que deve...
O cara não pode estar tão alegre fazendo show. Desculpa. Com essa dívida
pois
toda.
É.
Só correção, 250 milhões de reais.
Então o quê? 1.500?
Ó, Bruno Mars estaria com uma dívida milionária por conta de jogos e apostas. O cantor teria recebido convite para cantar no MGM Casino Resort, em Las Vegas. Mas foi orientado a recusar.
Ele ficou muito tempo orientado a recusar. Ele não viu o tempo passando no relógio?
Já não perdi o dinheiro. Segundo fontes próximas ao artista, Mars tem uma dívida de 50 milhões de dólares, cerca de 250 milhões de reais, por conta de apostas em jogos. Bruno fatura... Esse é um quote, é uma frase de um amigo dele, é uma fonte. Bruno fatura 90 milhões de dólares por ano, que se transformam em 60 milhões depois de pagar os impostos.
Tem que se virar com 10!
Ele usa o que sobra pra quitar as dívidas. Resta pouco pra ele, relatou uma fonte.
10 pila ele tem.
Com 10 milhões de dólares por ano.
Mas tu não consegui viver com... Quantos milhões
por mês? E por um ano só, né? Ó, vamos ver. Por um aninho só, né?
Por um ano.
Depois já vira um 60 normal.
Vamos calcular.
Não, ele paga recebe, parcelado. Paga ele parcelado. 60
milhões de dólares por ano. Aliás, ele recebe 90. Pagou imposto, sobrou 60. Pagou.
Nossa senhora.
A aposta, sobrou 10.
Ai,
10
não sobra nada mesmo.
Não, ô, mano, na boa, na boa. É dois arrasta pra cima aqui, no, dois postezinhos dele pra firma que fez isso aqui.
Mas aqui, ó, divide 10 milhões por mês.
E se ele sonegar?
Acho que é uma. É um
tá, jeito. Mas uma pessoa dessa, ela não perde no Tigrinho, ela perde em clubes.
Claro.
Como é que é? Como não. É que eu consigo entrar assim, no jogatina dele?
É que, sim. Tipo assim, ele deve ter o crédito infinito, né?
Então, não é bem assim.
Mas não é tipo um clube recluso.
Gente,
tal.
Eu falei uma ignorância. Desculpe.
Nem ouvi.
Por favor.
Não, normal. Então, existe um crescimento ali, né? Pra você chegar numas apostas altíssimas lá dentro do
e pode ser acumulado,
mas é tipo, é num cassino?
Então, o que acontece? Teve um grande jogador. Que tá agora no TikTok, no YouTube,
Renato.
Tá gravando vídeo, que ele foi banido de todos os cassinos dos Estados Unidos e da Europa.
Jogava 21.
Porque ele se ligou de um jeito de ganhar um jogo.
21?
Não é o poker, não é não? 21, é um outro jogo lá, é um outro nome. Mas o que acontece?
Blackjack.
Então, olha
tem o contato dele, não?
Então, essa é a malandragem. A galera ficou acusando ele de roubo. E ele falou, não é roubo. Claro, e se quiser, eu exponho como é que eu ganho. E aí a galera
falou, não quer
que ele exponha. Os cassinos não querem. Porque ele se ligou de uma coisa que os cassinos estavam fazendo, que estavam roubando. E ele aproveitou o roubo do cassino, sabendo que estava sendo roubado, pra montar uma estratégia já calculando.
Bom, ele é um gênio.
Agora apareceu boiando no Guaíba ali, um cara, tu viu?
Um contra-golpe.
Ele e o cara do...
Só que o que realmente não é crime.
O que ele fez não é crime. Ele só se ligou que o cara, que os caras estavam roubando.
Sim.
E aí ele jogou a estratégia em cima do roubo deles. E aí o que acontece? Ele vai ganhando...
Não tem pistas do que seria.
Me parece aquele filme da crise imobiliária, que o cara se liga dando um trocinho e pá.
E aí ele foi subindo de mesa, aposto 100 mil nessa mesa, consigo uma mesa pra 10. Aí tu vai ganhando. E quanto mais tu vai ganhando, mais o cassino quer que você volte.
Sim.
Então, às vezes, ele tava ele tava em Nova York e o cassino de Las Vegas falou assim: ó, eu tô te mandando um jatinho te buscar, meu amigo. Vim aqui, tem quarto presidencial pra ti, com tudo pago pelo cassino, pra tentar recuperar os milhões que ele perdeu. E ele chegava lá e ganhava mais um pouco, até que chegou no ponto em que ele foi...
A câmerazinha passando aqui, filmando ele todo tempo também.
Aí eles pensam, bateu uma coisa errada.
Uma lágrima
ele disse que, segundo essa regra... Que
era que nem meu pai em rodízio. Chegava no rodízio, os caras, pá, chegou o pai do capô, agora foi.
É ele mais uns dois, assim, que estão banidos desse formato. Assim,
que loucura.
Tá, imagina o quanto a gente tá tentando descobrir o que era agora, pra fazer a mesma coisa.
Mas o Bruninho podia contratar ele agora, né?
Vai
lá, dois uma jogadinha, pum, paga minha dívida e deu.
Oh, já que vocês estão falando em milhões aí, ó,
entrou o salário?
Entrou. Saiu a lista dos 20 maiores milionários, digamos assim, né?
Esporte.
Tem alguns bilionários do esporte. Tem um brasileiro, vocês querem apostar?
Neymar.
Eita. Neymar é.
Tá, eu vou imaginar que o mais rico seja o Cristiano Ronaldo.
Não é o Cristiano Ronaldo.
É alguém do boxe ou é alguém do golfe?
Ele não tá longe.
É alguém do golfe ou do boxe? Não tem como.
Não é.
Então
não é.
O maior basquete. De todos. Alguém quer apostar no maior?
Basquete. Michael Jordan. É que eu já vi essa matéria.
Mas é que o Michael Jordan, ele ganha uns pilinha boa a cada Air Jordan vendido do mundo.
Mas o que eu comprei com o pé na rodoviária, ele não ganhou.
Não, aquele não. Aquele dele foi o...
Aqui, ele recebeu um pouquinho deste tênis. Foi
e vai
bolso.
Ser pelo resto da vida dele.
Eu não vou mais interromper, Mauro, desculpa.
O Michael Jordan é o campeão, então, com 3,75 bilhões de dólares.
Nossa, bastante dinheiro. O cara compra o Brasil.
Vocês querem arriscar o segundo?
Alguém do golfe?
Tiger Woods?
Tiger Woods.
Tiger Woods! 2,66 bi. E terceiro, o Cristiano Ronaldo.
Um atleta que nunca pensou correr na vida.
Aí, claro, depois vem o LeBron James, o Lionel Messi.
Mas o LeBron ganhou com o cinema. Todo mundo sabe.
Com o Space Jam.
Foi perto
e o Michael Jordan é o primeiro lugar, porque ele também foi Space Jam.
O David Beckham, o Federer.
É tudo gente que tem outros empreendimentos fora.
O Beckham é o chefe do Messi, inclusive, né?
Ele comprou.
Schumacher, O Neymar, tá o Mike Tyson ainda aparece.
O Mike Tyson dos... ganha muito dinheiro, né, cara?
Mas perdeu uma orelha. Não, foi ele, ele comeu uma orelha,
ele
né?
Comeu. Ele comeu.
Ah, ele comeu.
Mas ele ganhou uma
crua, né?
Ele tem três orelhas.
Hoje com o invento da Air Fryer.
Ele tem gosto de nugget, ele falou.
O Hamilton, com 880 milhões, e o Alex Rodrigues é o último.
O Federer, não?
Federer, sim.
Federer, já falei.
Ah, é? Ah,
tá. Quem é Alex Rodrigues?
É. Alex Rodrigues, ele é a segurança aqui de baixo, primeiro andar. Toda vez que tu vai entrar no elevador, tu passa pelo Alex Rodrigues.
Não tem o esporte do Alex Rodrigues?
Não, aqui não diz, só tem a lista do valor em bilhão.
E o Ronaldo Nazário não tá nessa lista.
Deve ser.
Não, não. Ronaldo Nazário deve estar mais embaixo.
Ah, é ex-jogador de beisebol.
Baseball.
Rebatedor do New York Yankees.
O Ronaldo comprou o Cruzeiro e saiu da lista.
Agora tá ele e o Bruno Mars devendo 90
Será
pau.
Que esse esse pessoal que tem bilhão vai sair com alguém que só tem, tipo, milhões e pensa, bah, o cara não vai conseguir.
Vou ter que bancar ele, né? Tem só 5 bilhões.
Eu acho que a hierarquia existe, sim.
Tu acha?
Existe. Eu acho que a hierarquia existe até entre os bilionários. O cara tem 20 bilhões e já olha pro cara que tem 2 bilhões.
E os eventos em si, né? Imagina, o cara que faz uma festa pra quem é bilionário.
Né? Eles não devem pagar nada. Tipo, te convidei pra ir na minha casa. Não. Nunca faria, mas se eu te convidei.
Segundo grandes milionários, que eu já ouvi falar. Há pouquíssimos. Mas ele falou o seguinte, depois de 25, 26 milhões de reais, não tu tem acesso, né, a qualquer coisa que um bilionário teria. Não pra si, por exemplo, você não consegue comprar um iate. Mas tu consegue alugar o iate ali por 15 dias. Quanto tempo tu quiser pegar o iate?
Tu não consegue comprar um empreendimento que um bilionário compraria.
Isso, mas tu fica lá um dia.
Mas tu usufrui.
Você consegue usufruir, ter acesso às coisas que um bilionário teria também.
Oh.
Pra mim tá bom.
Assina onde agora? Rapidinho.
Bom, a gente é meio de 31, daqui a pouquinho a gente já volta com o cafezinho e com o recado da galera que tá no chat. Daí. Vai lá no YouTube, se você não tá no rádio, ou se você tá no rádio, cair no YouTube, se você
Squat.
Tá no YouTube, enfim, Squat. Lá no Mix FM Poa,
isso aí.
Né? Aí você vai achar o programa Cafezinho. Aliás, o programa, se for digitar o programa Cafezinho, tu já acha essa nossa
live. Mas não é difícil, né, gente? Vem só você uma lupinha aí lá em cima, bota ali, tá, Cafezinho, tu não acha.
A gente já volta daqui a 2 minutinhos. Brasil também. Não, mas os dois, o âncora é para os dois blocos, né?
Tá, o segundo bloco. Discorda. Tá, o Edu ganha de novo.
Vamos nessa, então. Voltando aqui com o cafezinho, conforme prometido, recados da audiência no nosso YouTube. Shot. Com Erlon. Tudo bem, Erlon?
Desculpa, quem está ancorando o programa hoje?
O Cassiano está de folga, então
ele tá de folga hoje.
Está aplicado o edurismo.
A galera
mesa.
Perguntando no nosso chat ali, inclusive, cadê o Cassiano? Gente, ele tá bem, tá? Só tá de folga.
O ovo da serpente tá.
Espero que não tenha rolado um Putin aí nessa situação.
Não.
Ah, perfeito. Então, Antônio Duarte pergunta: cadê Cassiano? Está respondendo.
Respondi, tá gravando conteúdos.
O Leonel falou: bah, Marcão, melhor que Pedro Ernesto. Tinha nem comparação.
Pra quê?
Informação.
É bom, pô.
A opinião da audiência, né? Não concordo.
Os dois são monstros.
Não concordo.
Os dois são monstros diferentes.
Nem hoje não. Vocês vão concordar.
Os dois são 100%, porque os dois são diferentes.
Eu acho que... Beleza.
Não, eu acho os dois realmente muito bons. Eu sou fã do Pedro Ernesto como narrador, né?
Como narrador, né?
Ah, mas eu conheço ele como narrador.
Como rabanete, ele é péssimo. Pulga traz informação. Outro rapper que fez filmes e série como Law and Order. É o Ice-T.
Eu falei que ninguém me deu bola.
Eu falei também. Desculpa, eu não. Eu que falei. É verdade, tu que falou. Mais uma informação do...
Fragmentado.
Mais uma informação do Pulga. Informação 2. Prefiro Edu do que Maroon 5. É muito mais rápido chegar na Ubra pra ver o Edu.
É verdade. Gostoso por gostoso, prefiro Edu também.
Um abraço pro Pulga.
Sempre. Vai que, né? Vai que esqueça.
Vamos ver o que mais aqui, ó. Peraí, o Leonardo. Essa eu ia ler, mas eu acho que não vamos ler.
Vamos tentar ler os comentários direto,
Erlon. É que é engraçado. Desculpa, o edurismo começou e o Cassiano não deixava.
A do Leonel tá bom. É que o rádio tem que ir.
A do
direto,
Leonel tá bom.
Né?
Hoje a gente já
o
foi
Leonel
vetado.
Falou o seguinte: eles levaram todas as armas do Kurt Cobain, mas esqueceram uma.
É um fato.
Uma piada.
Esqueceram aquele.
Que ninguém pensou, né?
Exatamente. E é isso aí, tá? Mas já que. Porque eu não tô aqui pra incomodar também, Edu. Então eu posso. Eu
vou ter o tempo aqui
no cantinho. É que sempre foi um cara muito fluente, hoje estava meio...
Eu estava conversando...
Titubeante!
Ah, pelo amor de Deus, você tá demais com a Catarina. Os dois me incomodando. Segue o
Tô quieto aqui, cara. muito bem. Capuzinho, tem o recado da
Ubra? Eu tenho um recado muito importante, cara. Porque é o seguinte, a Ubra, nossa amada Ubra, vai marcar presença no Salt Summit Brasil 2024.
Caramba.
Sim, cara, estaremos lá. A terceira edição do maior evento de inovação da América Latina rola agora dos dias 20 a 22 de março no Cais Mauá, em Porto Alegre. E claro, né, que a Ubra vai estar presente por lá com a Ubra Tech.
Como é que se diz Salt Summit, Erlon?
South Summit!
Muito bem!
Percebeu o sotaque? South Summit!
Muito bom! Exatamente, muito bom!
Alguém tem um guarda-chuva aqui?
Um pouquinho,
pelo amor de Deus, cara! É um perdigão? Estaremos presentes com a UbraTech, a rede de inovação da universidade que impulsiona o empreendedorismo e transforma startups em empresas de muito sucesso. E no South Summit você vai poder ver mais de perto o trabalho da UbraTech e saber tudo o que precisa para fazer a sua empresa crescer. Inclusive, estamos no prédio da UbraTech aqui, né?
É verdade, claro.
Muito legal. Aproveite a oportunidade de conectar, trocar experiências e aprender e a realizar novas parcerias com a Ubra e com o South Summit. Visite o stand junto ao setor dos parques tecnológicos e viva a inovação em movimento com a Ubra.
Muito beijo, obrigado, Capuzinho.
Ela é
ágil.
Não tá burinha. É a Bárbara com as rapidinhas.
Musiquinha, bota pra vocês.
Vou ver o que sobrou, porque a gente já queimou algumas aqui. Rio de Janeiro.
Isso é uma crítica à nossa proatividade?
Eu estou achando que esta mesa está muito.
Eu acho que o time o vestiário está quebrado.
É. Exatamente, quebraram o vestiário.
Rio de Janeiro foi horroroso, né? Nesse final de semana, tinha gente na praia meia-noite de tanto calor, porque a sensação térmica era de 62,3. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa.
Bateu o recorde de novo. Né?
Eu fui na sauna do clube esses dias e tava 62, você tava aumentando. Que isso? O que é isso? Não é possível.
Qual sauna tu foi?
Só Guaíba.
Só pra saber
se é do clube, aquele que eu sou afiliada, Guaíba.
Aquela perto de casa ali, não?
Mas até no Big Brother mesmo, o monstro tinha que ficar do lado de fora nessa semana.
Não, gente,
eles mudaram ao longo da prova.
É desumano, não tem como.
Não, mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Vamos continuar aí.
Mas a previsão.
Derrubando o ar pra caralho,
que nunca segue, nunca é certa, é que no final de março as coisas vão se acalmar um pouquinho.
Aí vai estar menos 30 graus.
É,
congelar.
E a asma dos guri bombando.
O Cristo vai congelar, velho.
Biblioteca nos Estados Unidos aceita fotos de gato para saldar dívidas de livros. É assim, ó, o que eles querem? Eles querem diminuir a barreira das pessoas de tipo assim, puta, tô com vergonha, não devolvi aquele livro.
E acontece.
E eles querem que eles leiam e eles não têm problema de dinheiro.
Só
então eles vão lá, dar uma ilustração, uma foto de gatinho, qualquer coisa.
Tipo, deixa o meu saco, dá uma foto de gato aqui que eu vou liberar.
E devolve e continua lendo. Eles só querem que tu volte, só isso. Mas pra pagar uma coisinha, uma fotinha de gato tá ótimo.
É tipo um subsídio das bibliotecas pra galera poder voltar ali.
É só botar uma...
Tipo, vamos subsidiar a galera poder voltar com crédito nas bibliotecas pra continuar a leitura.
Desenhar um gato?
Pode.
Não, pode dar foto tua também.
Pode levar até de um cachorrinho, pode uma selfie tua.
Se eu chegar e disser miau.
Ah, bem certo. Não, mas lá é meou, né? Lá é meou.
Eu acho que serve também. O Bon Jovi, ele fez uma cirurgia nas cordas vocais e disse que não sabe se
a
vai voltar.
Ou o John?
Todo mundo.
John. Ah, tá, só o John.
Foi no Peixe Urbano, né, que eles compraram.
Que horror,
todo mundo. Ele não sabe se vai voltar a fazer turnê e coisa assim, estão em dúvidas. Aí teve os jogos no final de semana, né, o Grêmio venceu o Caxias por 2-1.
Exatamente.
E o Inter e o Juventude empataram 100 gols, então foi
um jogo. Eu achei tão legal do Inter, dessa humildade de poder liberar o sonho. Manter aceso o sonho do Juventude, cara.
Foi isso.
Porque a seleção do Inter nunca perderia
Não
sei por querer. Nunca perderia a chance de passar.
Aparentemente o Grêmio já ganhou, então, o campeonato.
Não, o Grêmio tem a humildade de jogar de igual por igual com o time da que não é tão...
Vai ver se os guris não vão acordar essa semana, fazer 8 dias de dedo no... Depois desse empate.
Uau, como é que é o que vocês falam?
O Tchatcho.
O Tchatcho. O Tchatcho vai estar enlouquecido. Vai estar tchatchando todo mundo.
O Tchatcho é violento o negócio ali.
Não, e o time fez 10 partidas, né, de vitórias.
10 vitórias
seguidas. Aí na hora que tinha que ganhar...
10 vitórias seguidas, aí empata com uma semifinal de campeonato, daí crise, né?
Crise.
O que tá acontecendo com o time, não sei o quê?
Sim. Não era tudo isso mesmo.
Não era tudo isso.
Lembra que o Inter tem 15 jogos esse ano, tem 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Isso é uma campanha.
Isso é campanha de campeão de qualquer coisa.
Mas a gente sabe
então não me venha no fim do ano sem uma tacinha.
Não, vai ter, esse ano vai ter, calma. Ter tacinha. Mauro Borba, tem notícia aí pra nós?
Tem uma notícia, inclusive, envolvendo um jogador de futebol, só que não é sobre o esporte.
Não é só jogador, né? Ele também é réu.
É, o Robinho.
Jogador e réu, né? No crédito.
O Robinho deu uma entrevista, né, e negou o estupro, né, do qual ele é acusado.
Entrevista pra Record, né?
Sim, todo mundo faz pra que... Foi pra Record, não foi pra Audiência? Ah, foi pra Record, né? Viajei. Tá, viajei.
Viajou, né? E além de negar o estupro, ele disse que houve racismo no julgamento feito lá na Itália. É, ele deu essa entrevista nessa semana, ele é condenado a 9 anos, né, pelo estupro. Sim. E o Superior Tribunal de Justiça julga o caso nessa semana para decidir se o atleta poderá cumprir a pena no Brasil. Disse o Robinho, abre aspas, fui condenado por algo coletivo com outras 5 pessoas. É? Porque só eu estou respondendo por isso. Se meu julgamento fosse para um branco, para um italiano, seria totalmente diferente. É. Disse o ex-jogador ao Domingo Espetacular.
Que maneira ruim de se defender.
Não, foi 5, não fui só eu.
Eu quero que os outros também estejam...
Ninguém solta a mão de ninguém.
Ele não disse que ele não fez.
Isso torna a barbárie do crime...
Muito pior.
Muito pior, né, cara? Tipo,
ele disse que tem provas de que não aconteceu. A gente tá esperando por quarta-feira muito ansiosa.
Bom, então tu esperou ser condenado, tu tem provas.
Aí pra vir as provas.
Não, mas daqui a 72 horas...
Mas era de perguntar pra ele, né? Era de perguntar assim, então quer dizer que se os outros forem condenados, tu aceita a condenação?
Aí tá tudo certo.
Não, veja bem.
Ah, tá, é esse o problema. Ah, então tá.
Nossa, cara, e o crime de estupro é uma coisa tão bárbara, tão...
Porque a gente tem áudio dele falando. Tem áudio dele falando, ponto. Esse é
o problema é que até agora o que tem? Provas de que ele fez. Você tem provas de que não fez, porque até agora a gente achou várias que tu fez, querido.
Ele achou melhor não apresentar as provas, então é isso.
Porque tem um áudio dele falando, explicitando, verbalizando que ele
gosta de esperar o melhor pro final, ele gosta. Então, quarta-feira, acho que entre 2 e 3 da tarde, todo mundo em casa, ninguém trabalhando, que a gente vai ver esse grande espetáculo. Live, né? Isso, esse grande espetáculo que vai ser o julgamento do Robinho.
Que doideira. Capuzinho, tem notícia?
Que loucura isso. Eu fico triste, tão triste com as coisas assim. Mas, tá, calma. Beijo de língua.
Ah, eu quero entender isso aí.
Pode estar relacionado à desigualdade social.
Eu quero entender isso aí.
Vamos lá. Vai.
Vamos. Suspiro que o Edu deu, tipo. Vai. Vai lá, vem, cara. Vai.
Como o Edu é desigual.
Um estudo
mais
feito.
Mais uma coisa que eu vou ter que parar de fazer na minha vida, é isso?
Deixa.
Ah, não, isso não é difícil.
Você não consegue.
Um estudo feito no Reino Unido entrevistou 2.300 pessoas de 13 países diferentes, estando eles distribuídos em 6 continentes. Foram feitas perguntas como a frequência com que beijavam seus parceiros e a importância que eles davam para o ato do beijo. Tá?
Ah. É bom, beijo é bom.
Beijo é bom, né? Beijo é bom. Beijo. As pessoas, às vezes, com o passar do tempo, esquecem da importância de um beijo.
O melhor de tudo é beijar.
Não, grudar ali um beijo.
Ah, um beijo.
Depois
ali,
ladeira abaixo.
É, aí tudo bem.
O resultado foi que as pessoas que viviam em países com mais desigualdade social beijavam seus parceiros com mais frequência.
É?
Uhum.
Ah, fica beijando, daí não se concentra, isso?
Não, é que daí, tipo, você bata, tá tão ruim a vida lá fora.
Vou beijar.
É tipo, tu não...
E que é de graça, né? Então vou poder fazer liberado.
É, mas onde é que tá o problema?
Não, não tem, eu acho. Nossos dados sugerem que fazemos isso mais em ambientes onde temos menos a quem recorrer. Onde um gesto que mostre compromisso com o relacionamento seria de maior valor. Afirmou o médico falando que tava aqui, o Christopher Watkins, um dos pesquisadores da frente. Ah, entendi.
É tipo assim, tu não tem...
Não tem muita opção, então tu tem que fidelizar aquele casal.
Não vou dar um presente caro, vou dar-lhe um beijão na minha mulher, tipo isso?
Não, tipo assim, ó, eu tenho pouco... Meu núcleo de pessoas não é tão grande, porque eu sou uma pessoa que...
Sou feio.
Que não, eu ainda sou feio, sou pobre, tá ligado? Então, acho que eu achei alguém legal, eu vou firmar a pessoa, entendeu?
E eu vou te falar, cara... Lá na Europa, existe uma reclamação dos brasileiros que viajam pra lá e moram lá, de que...
Não tem afeto?
Eles não
é ruim de pegar gente.
Não que é ruim de pegar gente, mas é um beijo sem língua.
Ai, gente, que isso?
Culturalmente, ele é um beijo meio...
Selinho.
Não selinho. Há o envolvimento de duas bocas abrindo, mas não há a língua.
E fica nisso só a boca com boca. É beijo de novela.
Exato. Então, pra eles chegarem... Nisso aqui é porque nós estamos conseguindo chegar mais longe lá na Europa.
Então, quanto mais. Quanto pior uma pessoa beija, mais rica ela é.
Mais europeia. Provavelmente. Ela é.
Mais europeia.
A pessoa beija com língua dura.
Deixa eu ver, Edu, se tu é rico ou pobre.
Sou pobre. Ai, sou pobre.
Ah, coisa mais boa, então.
Não tá, cara. Então, ao menos isso a gente. Os humilhados foram exaltados agora.
Exatamente.
Onde nós é pobre, mas nós beija bem.
Mas não tá proibido beijar na. É isso.
Não,
tá,
não nada, só diz que quanto mais pobre tu for,
liberado.
Melhor tu
beija. Tá mais liberado. E é uma crítica com quem tem dinheiro, tem que beijar mais.
É verdade.
Exatamente.
Viu,
Du?
Alô, rico.
Só tendo dinheiro, será que, não adianta nada.
Talvez eu faça a pergunta mais preconceituosa do mundo, horrorosa, daí você só me
avisou. A pergunta mais preconceituosa
segunda mundo! Conseguimos segurar até segunda-feira, a meio-dia, 49.
Mas aí vocês vão me avisar, vou pedir desculpa, tá?
Todo mundo gravando o áudio agora.
Ô, Lorenzo, corta aí essa parte.
Tira o áudio da parte.
Mas é realmente uma pergunta burra só, tá? Mas será que pode ter relação com... a população que é mais pobre tem muitos filhos, que a gente não tem muita coisa
pra fazer.
Preconceituoso! Eu sei que tem a ignorância, tem... contraceptivo.
O beijo na boca é diferente.
É que ele leva outras coisas, né?
Leva.
Não posso falar, porque eu não sei quais são.
Mas eu acho que isso é muito mais... Cara, acho que tem uma questão também das as campanhas de contracepção. Eu acho que tem
um negócio latino ali.
Não, mas as campanhas... Cara, as campanhas não atingem tanto. Tem uma questão
campanha de beijo
social.
Na boca?
Não. Eu não tava falando de ter mais filhos.
Sim.
É de contracepção, né? Métodos contraceptivos. É uma questão de informação, de conhecimento também, que às vezes não chegava, né? Hoje eu acho que é muito mais fácil, né, de chegar. Então por isso que ficou esse estigma também, né?
Mas o lance é que os países com maior desigualdade beijam mais. Então, mesmo os ricos dos países com maior desigualdade beijam mais.
É.
Ah,
tu entendeu?
Sim, entendi.
Antigamente se dizia que as pessoas tinham mais filho porque não tinham televisão.
Televisão,
né?
Em casa,
é que, bom, agora pode até ser, porque hoje a televisão ficou mais fácil de adquirir, né?
Com streaming, né? Agora com streaming.
Até essa... uma TV Smart hoje tu compra...
No centro,
a prazo.
Não, e tem alguma lógica nessa frase, nesse raciocínio? Porque, tipo assim, as pessoas têm mais tempo pra se relacionar com as outras. Tipo assim, às vezes as pessoas não têm dinheiro pra ir pra um restaurante, tá em casa, então tu tem mais tempo com o teu cônjuge,
daí
tá
junta com aquela falta de informação sobre prevenção,
também,
etc.
Também, mas as pessoas são mais... Os casais são mais casais quando tem menos condições, porque não tem tanta coisa pra fazer, literalmente.
Tá, então, peraí só um pouquinho. Não foi a pergunta mais burra que eu já fiz. Não. Foi só burra.
Não, tu fez piores já. Fez piores. E a gente tem até uma.
É.
Calma que tem mais 10
minutos
ainda.
Tu já fez outras muito piores.
Não, relaxa. Quando tu perguntou se era mais rápido o gol vir no rádio ou ali na arquibancada,
quando
eu
ela perguntou do negócio do... Do fuso horário?
Do fuso horário.
Ali
não
vai bem.
Não perguntou, é.
Eu afirmei.
Ela afirmou, pior ainda.
Não tem nenhum.
É contra o fuso horário.
Eu sou como uma pessoa contra o fuso horário.
Correto.
Capuzinho, acabou todas as notícias.
Tem mais uma, quer mais uma?
Mais uma?
Então vem ninguém, cara. Chefe levará turistas para comer no... Tem vírgula essa frase aqui ou não? Chefe levará turistas para comer no espaço.
Mas não tem. Não existe.
Eu quero.
Não existe vírgula aí. O que eu vou fazer?
Mauro... Não, mentira. Em 2025, o chefe de dinamarquês, Rasmuk Munk...
Quem achou que era para uma janta...
É.
E ele vai falar, eu botei no contrato que era isso. É. Eu botei, tu tá reclamando o quê?
Não, e quero ver negar lá no espaço, né? Não, quando tiver lá em cima...
Gente, é comida. É comida de comida, tá. Gente.
Entendi.
Ah. O chefe dinamarquês, o Rasmuk Munk, do restaurante Alchemisk.
Mas ele vai levar Alchemisk. Uma comida?
Vai levar uma comida pro espaço.
Vai levar uma comida
no espaço.
Que horror, gente.
De duas estrelas Michelin, inclusive, tá? O restaurante dele. Vai oferecer uma experiência gastronômica a turistas no espaço dentro de uma cápsula de carbono neutro. Que porra é essa?
Carbono que é neutro.
Ah, tá. Obrigado.
Ah, e é uma cápsula.
E é uma cápsula.
Por 495 doletas... Não.
Porco?
Não, mil.
Ah, sim. 400 doletas, imagina.
2,4 milhões de reais cada turista. Serão 6 turistas, podem ficar na cápsula espacial pressurizada. O objeto ficará a 30 quilômetros acima do nível do mar e a publicação destaca que cada passageiro será vestido por uma grife francesa de roupa sob medida.
Uhum.
Bem como os rendimentos da expedição serão direcionados para a Space Prize em apoio à promoção da igualdade de gênero na ciência e na... Ah, isso é legal. E também na tecnologia. Mas tu vai lá pra tomar pra uma comida no espaço.
E vai ter uma cozinha dentro dessa cápsula. Dá pra usar os elementos normais dentro de uma cápsula?
Eu acho que pressurizada tu faz o que tu quiser.
Eu acho assim, ó, sinceramente, tá? A gente é basicamente um submarino pra cima.
É aquela ideia.
É uma ideia.
Só um pouquinho. Então vai explodir também.
É um submarino.
Menos seis. Menos
aí
seis,
querem
então.
Colocar um.
Então levando
um
milionário.
Tô levando um liquinho, um quatro boca.
É.
Um air fryer.
Tudo ligado no
T. Então,
e quando?
Num T só. Tipo assim. Eu, longe de mim...
Um hot pocket de Cup Nuddles?
Tá com uma cara de submarino pra
eu
cima.
Eu não quero dizer pro milionário o que ele pode fazer ou não com o dinheiro dele.
E o controle é de Play que tá...
Xbox aqui, ó, vai.
É, mas pra entrar no bagulho desse, for meio escurinho, o cara tá com controle de Xbox... Eu, se fosse você, não entrava.
Não, deixa entrar, Eric. Cara,
e quem sinal... é que vai lavar a louça?
Exato. Ah, não, exatamente. Bota no espaço.
E é muito ruim lavar quando tá voando o prato.
É.
Você tem que ficar só aqui assim,
pode
ó.
Pode pegar água também, empurrar.
É. E chega lá em cima, o cara dá um guardanapo. Ai, guardanapo.
Esqueci.
Putz,
esqueci.
Me
alcança uma pimenta ali. Bah, deixei a pimenta.
Esqueci.
Puta, que
bah. Pra mim faltou uma faca. Ai, a faca.
vamos cara, descer. Mas agora vamos pesar o clima. Vocês viram que saiu um áudio do...
Vamos pesar o clima.
Um áudio do submarino?
Como é que era?
Ah, meu, muito
ai, ai!
Tipo sim. Isso, tá ligado, galera? Tipo, desespero dos caras,
ah,
tá ligado?
Ah, tinha áudio, de fato, um áudio, de... Não é da... Não, é da...
Eles, não, acharam o áudio dos papos. Acharam,
e dá
não,
pra entender?
É tipo a caixa preta, na real, não é a caixa preta, porque eles transmitiram o áudio, sempre tava
e
ouvindo
dá pra
eles.
Entender alguma palavra, alguma coisa
não,
assim?
Não, é um áudio normal, as pessoas conversando.
E tem... Ai, que horror.
Cara, é horrível, horrível.
E... os gritos.
Tá, assim. Vai ter que dizer
se você,
que
se você quiser... acabar com o seu dia, procure na internet. Tava bombando no fim de semana aí as notícias com o áudio, tá ligado?
Bah.
Muito palha, muito palha. Eu não ouvi porque eu não gosto de produzir
mas no
tanta coisa
no
ruim.
Gemidão, tu caiu no
mas
no
eu,
final
é, não,
de semana.
Assim, mas aí eu li, assim, algumas frases. Ah, cara, é muito
ai, lindo. Que horror.
Mas eu sabendo, assim, eu vou morrer daqui a pouquinho, não tem o que fazer. Eu vou morrer.
Obrigado, Capu, tem 5 minutos pra levantar o clima
então,
do programa.
Então, seguinte, aquela piada do pintinho que não tinha... Não,
oh, como é que foi a...
Verdade, final de semana.
Mas esqueceu da Garden aí.
Garden nunca. Music Festival.
Garden Music Festival, cara. Mais um evento com promoção da rádio também, com apoio da Ubra. Sabiam que a Ubra tava lá também? Foi muito legal.
Choveu ou não choveu?
Choveu um pouquinho, mas nada que...
Ah, nada que...
Nada que... Meu pé... Cara, meu pé...
Matriculamos quantos lá?
É, bastante. Eu pisei num barro na hora de tocar e o meu pé entrou no barro e quando eu tirei... Eu fiquei muitas horas com aquele barro ali e depois secou. Cara, ficou um vaso direitinho, tá ligado? Ficou
agora
um vaso em forma de pé.
Exato, agora o Capu tá pesando 45 quilos.
É verdade. Mas, cara, foi lindo, cara.
Novo
foi lindo,
tipo
lindo.
De bota.
É, é não, dá pra usar como bota. Agora eu boto umas florzinhas dentro também. Mas, cara, foi muito incrível porque a Garden é um evento incrível e é muito legal porque a Mix tá em promoção com a Garden há muitos anos já e tu vai vendo um processo evolutivo daquele evento gigantesco, assim. Uhum. Palco, luz. Não é à toa que é um dos maiores eventos do Brasil e do mundo de eletrônico, né?
E botaram o Palcapu lá.
Palcapu. Palcapu foi incrível, cara. Agora, inclusive, eu recebi vídeos dos outros DJs que tocaram e mandam, na hora que eu fiz outras funções também naquele dia e também outras funções na Garden. E, cara, os shows foram incríveis, a galera pilhada pra caramba. E é legal porque a Garden tinha vários ambientes legais, vários palcos temáticos, vários espaços artísticos também de confecção de mandalas, de tatuagem, que inclusive a Mix tava lá com espaço de tatuagem também, tava muito legal. Então, quem quiser curtir, tem muita cobertura bacana nas redes sociais da Mix, nas minhas também, e no do arroba Garden Music Festival, que é um evento que tem assinatura aqui da rádio e é sempre um prazer e uma honra poder, por 13 anos já consecutivos, tocar lá.
Alguém foi no St. Patrick's ou ninguém foi no St. Patrick's aqui?
Sobre o Lourenço e teve lá.
Não, o Lourenço não tá aqui,
inclusive, né? Inclusive não saiu ainda.
Ele ainda tá verde.
Vai, e eu que meti o Lourenço na cara do gol do Open Bar.
Ele me mandava, não bah, pensava, não.
Lembrando, o St. Patrick's no Vivo Open Bar que o Capu
isso.
Também tocou.
E depois o Lourenço foi pra onde?
Pra Garden.
Pro Mulligan, comigo também, que eu toquei no Mulligan também.
Isso é a prova de que existem 3 Capus.
Exato. O Lourenço me mandando mensagem sábado. Vem pro Viva, tem uma mesa aqui só da Mix. Me espera aí que tô indo, Lourenço.
O Lourenço lá no Vica Open Mall.
Acabaram de desligar o microfone do Dudu nada agora, ué?
Viva? Não, o nome do shopping é Viva.
Sim. Olha, foi muito show demais. A Vica vai me matar.
Eu fui já duas vezes passar o St. Patrick's Day em Dublin, lá na Irlanda mesmo.
Fino.
Vai juntar no espaço lá, seu milionário.
E deixa eu falar, lá aconteceu um carnaval e foi a única vez que eu vi criança bêbada na minha vida.
Que?
Foi no St. Patrick's Day em
como
Dublin.
Assim?
Crianças bêbadas.
Criança qual
e
idade?
Crianças fumantes.
12 anos. Fumante não.
Thomas.
Mas eles
têm
problema muito
fumante de festa, assim.
Não teve
nada. Era coratinho colorido pra juntar cada um a cor
não,
vermelha?
Era mesmo. Não, era escondido, né? É porque assim, ó, eu morei lá um tempo, né? Fiz comédia lá e acalhou de pegar essas duas datas. Mas lá você é proibido de beber na rua. Então o que a galera faz? Coloca em um copo de McDonald's.
Eu fiz em Las Vegas.
Eu fiz em Nova York, na hora eu cheguei.
Mas a polícia vai cheirando. E aí foi nesse copinho de McDonald's que duas crianças bêbadas, duas carregando uma terceira, assim, ó, com duas carregando. E aí a polícia...
Eu te considero, pô, cacete!
Deu ruim, cara.
Seu polícia, eu te considero!
Maravilha. Bom, estamos encerrando o programa. Clapton, temos shows essa semana?
Sim, esse agora, no sábado, eu tenho o show em Detroit. Não.
Tá pronto.
Tem show em Nova Petrópolis. Detroit. Com todos os convidados. Link lá no meu Instagram. E
Nova Petrópolis é legal.
Não, vai ser elenco, noite de elenco de stand-up.
E pegou uma cabaninha pra ir com a tua mulher.
É que Nova Petrópolis é perto de Caxias,
que
né?
Dá até pra show.
Dá até pra dar um beijo na boca, faz tempo, né? Porque vocês estão ricos.
Sim.
Vocês não beijam tenho mais coisa, a boca. Ai, o Capu tá solteiro.
Ai, ai, ai. Meio dia 59.
Foca nela.
Vamos lá. Mauro Borba, como é que tá esse... Temos agenda ou é só o Boa Tarde?
Não, agenda tem, mas não de eventos. Não de eventos. Só de trabalho.
Só de trabalho. Só aquela que fica faltando.
Trabalho interno.
E tu, Bárbara? Já tá indo.
Tu, Bárbara, tá solteira?
Eu não. Acabei de marcar... Gente, eu acabei de marcar um bronzeamento pra mim, que eu tenho um casamento no sábado.
Ah, ótimo.
Então, eu vou completamente laranja. O Trump.
Acompanhar o bronzeamento.
Isso, mas é só sexta-feira, tá, gente? É só porque eu precisava falar alguma coisa.
É só tu passar a tarde no sol que tá resolvido.
Ela não tem melanina, amor.
A cor laranja não vem naturalmente.
A Bárbara montando as coisas pra ir embora durante o programa.
A Bárbara já tá indo embora. Meio-dia 59. Estamos encerrando o programa Cafezinho. Mauro, bora o seu boa tarde, por favor.
Boa tarde.